Paz seja convosco, amém? Glorifico a Deus pela sua vida, que se predispôs a estar aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Essa noite foi uma noite difícil de dormir aqui no Guará. Não sei se a Shirley ouviu uma batucada a noite inteira. A batucada que começou era 10 da noite e foi parar às 7:30 da manhã. Lá no cave, aquele sonzão, e não sei quem gritava, um negócio meio doentio. E a gente ficou naquele sono meio agitado. Quero trazer um tema para você, não para nós orarmos agora, mas um tema para que você possa estar ajudando em oração. É algo que eu vou estar inserindo nas nossas orações. Nós temos um tema que está muito em voga na internet e nas mídias, que é o aborto. E nós temos visto que, junto com a legalização da maconha, são coisas que estão caminhando, como casamento homossexual, como pastorado gay, e todas essas coisas que estão caminhando para uma desgringolação da nossa... Gostou da palavra? Hã? A desgringolação... Hã? É de o quê? Não, mas eu inventei agora. Entendeu? Da nossa sociedade em todas as áreas, e esse debate em relação ao aborto é algo importante, que você não pode ficar nem arranjando confusão nas esquinas, mas também você tem que se informar um pouco. O que é isso? Como que é? Deus aprova? Não aprova? Está tudo certo? As mulheres dizem, meu corpo, minhas regras. Será que é assim? Será que assim funciona? Seja numa sociedade como nossa, seja no âmbito espiritual e religioso, é algo importante para você pensar, não se aliene. Você é uma pessoa que é criada por Deus para ser uma formadora de opinião. Estamos tratando, nesse primeiro período, no tema de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, nós estamos falando que Cristo, Ele é tudo. Para muitos, é um pouquinho, ou é 50%, 60%, 70%. Mas, através das Escrituras, nós aprendemos que Cristo, Ele é tudo. E nós já vimos que Cristo, Ele é tudo em favor dos homens. Tudo que se refere a mim e você, passa por Cristo. Não é algo que é alienado, ou uma coisa que... Não, isso escapou. Não, tudo passa por Cristo, nós vimos em domingos anteriores. Também vimos que Cristo, Ele é tudo na Bíblia. Todos os textos, eles se referem a Cristo. Nós tratamos de vários temas, não vou repeti-los, tá? Nós citamos várias passagens sobre o posicionamento em que Cristo, Ele é tudo. E no dia de hoje nós vamos retomar ainda esse tema de que Cristo é tudo na Bíblia, falando um pouco sobre os juízes. Juízes do livro de Juízes. Em que naquele momento, naquele tempo de Israel, não haviam reis, não havia ainda sido constituída a monarquia, e homens que eram líderes como Moisés, haviam morrido. Josué havia morrido. E aí o povo, ele começa a ficar mais livre, leve, solto, e acha que pode fazer o que quer. Parece o nosso Brasil, em que as pessoas, elas acham que elas podem fazer o que quiser e que não tem ninguém olhando. Quando a gente vê as confusões políticas, a gente vê os desvios de verba, as coisas que têm acontecido, parece que Deus não está nem aí olhando, mas Ele está. E quando nós lemos os relatos do livro de Juízes, a gente vê bem essa situação do povo de Israel, que não era um povo ainda unido, eram ainda tribos, cada um meio que pilotando a sua vida, entendeu? Eles viviam meio que em comunhão, mas não havia um líder que os unisse. E aqueles homens começaram a fazer o que eles queriam. Entenda que o livro de Juízes, ele não é um livro que aconteceu no povo de Israel como um todo, porque conforme eu falei para vocês, não havia ainda esta união. Então os relatos de Juízes, eles são pontuados nos territórios de Israel. Essa pontuação acontece, por exemplo, na tribo de Dan, um problema, e se levanta um juiz lá. Acontece na livro da tribo de Judá, aí o problema lá, se levanta um juiz. Então, o livro de Juízes é muito mais uma compilação, uma união de assuntos que aconteceram em várias partes do território de Israel, do que realmente um fato isolado. A todo o povo sofreu. Não. Aquele juiz, ele era específico em relação àquela tribo. Josué era foi um dos últimos, né, que teve, que conseguiu um controle no sentido geral. Nós vimos Gideão, a gente vê Jefté, a gente vê Sansão, e todos eles eram tipos de Cristo. Porque o povo estava passando por dificuldade extrema, e em algum momento eles clamavam a Deus, eles lembravam do Senhor. E o Senhor, ele é tão maravilhoso que tanto com o povo de Israel, tanto comigo e com você, nós esquecemos do nosso Deus, mas quando nós nos arrependemos, Ele nos ouve. E aí Deus levantava, suscitava um juiz, que era um homem que mais do que julgar o povo, era um homem que vinha trazer libertação. A função do juiz, ele era muito mais no sentido de libertar do que realmente de julgar. O julgamento dele é um momento pós-libertação, mas naquele momento em que o povo está sendo oprimido, ele não vem trazer juízo. Exatamente o que Cristo vem fazer. Quando ele vem pregando o evangelho, ele fala: eu não vim para julgar, eu vim para resgatar. Então a função do juiz basicamente era de resgate. Sim, depois ele exercia um juízo, exatamente conforme Cristo. Depois que, quando Cristo vier na segunda vez, que ele vier julgar o seu povo, realmente ele vai ter todo um controle de juízo. Mas até então, ele é o nosso advogado, ele não está lá para nos julgar. Todos os juízes eram tipos de Cristo. E aí nós falamos algum, e todos os demais a quem Deus levantou para livrar Israel do cativeiro, todos esses eram homens representativos de Cristo. Embora fracos, instáveis e falhos, eles foram postos como exemplos de coisas melhores em um futuro distante. Todas aquelas personagens tinham por um propósito relembrar às tribos de Israel de que ainda viria um mundo libertador, não com tantas falhas, não com tantos defeitos. Porque a gente, quando a gente vê os juízes, e você vai analisar a vida deles, você vê como a vida deles era torta. Como a vida deles era torta. Quando a gente vê, até citei na semana passada a figura de Sansão, em que era um homem que as pessoas adoram pintar na escola dominical, um homem mulherengo, vagabundo, prostituto, que não respeitava as leis, mas que mesmo assim Deus o usava. Era um símbolo de que haveria de vir um homem que iria resgatar definitivamente, mas sem todas essas falhas, sem todos esses defeitos.
Pastor, mas o Sansão não era nazireu, ele nasceu já consagrado, ele teve uma vida consagrada, não foi só depois que ele foi se desviando?
Mas e que tá, querida? A consagração dele foi uma consagração de nazireu. Mas o que acontece com o caminhar da vida dele? O caminhar da vida dele é: ele queria casar, aí ele escolhe mulheres que não estão dentro da região de Israel. Ele depois ele se envolve com uma outra mulher, se envolve com uma prostituta. Ele abre o segredo que Deus tinha sobre a vida dele em prol de uma satisfação humana. Toda a ação de Sansão é uma ação que, apesar dele ser um juiz de Deus, apesar dele libertar o povo, tentar libertar o povo dos filisteus, a ação dele não era uma ação reta, como de todos os outros.
Como Davi.
Davi, ele entra naquele contexto pós-monárquico, em que você vê toda a situação daquele homem. O que isso quer apresentar para a gente? Os homens não são perfeitos. Os seres humanos, eles não são perfeitos e eles têm defeitos. O problema é que nós esperamos mais do ser humano do que realmente ele pode dar. E isso acontece muito em casamento. Se espera que o homem seja o príncipe, a mulher seja a amante e não sei o quê, e as pessoas elas se frustram porque nós somos falhos. Mas dentro desse nosso contexto aqui, a figura de Jesus Cristo, ele também aparece como um juiz, como um libertador, não um juiz de julgamento, mas um juiz de libertação. Alguém ia falar alguma coisa?
Eu ia só complementar, que apesar de ele ter sido nazireu, ter sido consagrado desde jovem, mostrou que o homem, pela sua própria obra, não consegue ser salvo.
Não consegue.
E Cristo que completa. Hoje, por mais que nós tentamos fazer uma amputação radical, luta, se não tiver a obra do Espírito Santo,
quando a gente vê até a figura de João Batista, que era um homem consagrado desde o ventre, recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda dentro do ventre da mãe dele, na presença de Cristo. Depois ele batizar Jesus, quando ele está lá na prisão, ele manda os discípulos dele e fala assim: olha, vai lá perguntar se é ele mesmo ou havia de vir outro. Ele duvidou. João Batista, segundo a Bíblia, nascido de mulher, o maior. O maior. Davi foi rei também como um tipo de Cristo. Ele foi ungido e escolhido quando alguns poucos lhe davam honra. Ele foi desprezado, rejeitado por Saul e por todas as tribos de Israel, perseguido e forçado a fugir para escapar com a vida. Um homem de tristezas a sua vida inteira. Quando você vê a figura de Davi, não foi uma pessoa que foi feliz. Um homem que traiu Deus, adulterando com Batseba, mandou matar o melhor amigo, amigão dele, melhor amigo, um dos melhores amigos dele. Quando você vê os fiéis de Davi, Urias está lá. Eram homens que andavam com ele, que ele confiava. E aí Davi, ele não foi um bom pai. Quando o seu filho violenta a sua filha, ele não fez nada. Incitou a ira no coração do outro irmão. E o irmão, por culpa de Davi, que não fez nada, além do seu pecado, o seu coração foi lá e matou o seu filho. O seu filho se levanta contra a vida. Isso foi a vida de Davi. O seu filho se levanta contra ele, na porta lá do castelo, insurge contra ele, faz com que ele saia, violenta todas as suas esposas. A palavra de Deus disse: o que você fez escondido, eu vou fazer com você. Quem fez foi Deus. Eu vou fazer com você a olho nu, aos olhos do povo.
A vida também depende daquela batalha que ele foi sem consultar a Deus, fazendo do exército. A quantidade do exército, quantos homens vai ter?
Sim. Tem nesse caso, você falou metade, certo? Ah. Ele consulta, ele quer saber o povo, quanto tem de pessoas do exército dele, mas não era para a batalha, é simplesmente para ele: olha, eu sou o rei de um povo desse, entendeu? Ainda é alertado. Então você vê a figura de Davi, é uma figura de sofrimento a vida inteira, como é a figura de Cristo. Foi perseguido por Saul, por todas as tribos de Israel, foi forçado a fugir para escapar com vida, um homem de tristeza a sua vida inteira, mas afinal de contas um vencedor, e em todas essas coisas Davi representava Cristo. Tanto que Jesus Cristo ele é apresentado como filho, o raiz de Davi. A raiz de Davi é uma representação da figura do reinado de Davi. A respeito de Cristo é que falaram todos os profetas, desde Isaías até Malaquias. Eles viam as coisas como que através de um espelho fosco. Por que que os profetas eles não vinham de uma forma límpida, clara? Porque a vida deles também havia pecado. Quando nós olhamos para o agir de Deus na nossa vida, quando nós olhamos para o agir de Deus neste mundo, a gente vê como se ele estivesse com o nosso óculos. Eu não uso óculos, né? Porque eu ainda não tenho idade para isso, né? Como se estivesse com os olhos embaçados, porque nós não conseguimos enxergar a beleza de Deus, mesmo numa ação dura e agressiva. Como na semana passada nós falamos sobre a figura de Deus dentro do inferno, em que ele manifesta a sua glória, ele manifesta a sua justiça, e nós vamos falar um pouco no segundo período sobre essa presença dele, que é uma presença sem benevolência, mas é uma presença real. Nós não conseguimos entender quando Deus ele permite um revés nas nossas vidas, e é o tema da palavra de hoje à noite, que fala sobre fé e dor. Fé e dor. Não foi do devocional de ontem. Fé e dor, mas eu vou falar um pouquinho hoje também. A respeito de Cristo é que falaram os profetas. Algumas vezes eles demoravam-se a meditar sobre os seus sofrimentos, e de outras sobre as glórias que se seguiriam. 1 Pedro capítulo 1, verso 11. Primeira Pedro, Rayane, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11.
investigando...
Foi do 10, por favor, do 10.
Foi a respeito dessa salvação que os profetas indignaram e
indagaram.
Indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca de graça a vós outros destinados, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de atentar a mão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam.
O que esse texto de 1 Pedro 1, 10 e 11 está falando é sobre a dificuldade que aqueles homens, mesmo orientados, dirigidos pelo Espírito Santo, eles tinham de falar dos sofrimentos de Cristo. Porque eles não conseguiam entender da figura do Messias, o Filho de Deus, com sofrimento. Algo que se perpetuou por toda a história da igreja. E nos dias de hoje também nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de olhar para uma cruz e ver para um Cristo, um Deus salvador, que padeceu o que padeceu, em que nós somos chamados para vivermos o mesmo. Você vê como é antagônico o cristianismo versus a situação dos dias de hoje? O nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade, em que nós sim amamos a Deus e queremos a Deus, mas enquanto Ele nos abençoar com o que nós queremos, na hora que nós queremos, e o cristianismo não fala disso. O cristianismo, ele continua falando para você, ele fala de sofrimento, porque nós temos alguém que sofreu, e nós nos dizemos discípulos dele. Discípulo é aquele que faz o que outro fez, segue os mesmos caminhos. Um exemplo bem mineiro, entendeu? Você vê o boi passa na trilha, e aí os outros vão indo atrás, ninguém se aventura por um outro caminho, não, aquela picadinha, aquela trilha está armada, e eles andam na mesma trilha. Quando você vê as formigas andando, as formigas não andam à revelia, você vê elas andando na fileirinha. É interessante, olha na tua parede lá, quando você vê as formiguinhas andando, você vê que está uma formiguinha na frente, e aí aquele monte de formiguinha atrás. Os caminhos de Cristo são os caminhos que nós temos que seguir, mas ninguém quer isso.
Posso falar aquele... Às vezes eu fico observando aquele slide, né, que você coloca à noite, né, antes de pregar, né, daquela figura do pastor e as ovelhas atrás, né? E acho que a nossa oração deve ser essa, né, continuar atrás, Jesus na frente e a gente atrás, mas muitas vezes na vida, na caminhada com Deus, a gente passa à frente de Deus, né, passa à frente e fica à frente, né, não segue atrás igual aqueles lá.
E o que faz o pastor quando a ovelha sai do caminho? Pastor de ovelha, o que ele faz?
Ele traz de novo.
Traz de volta. Do jeito que for necessário. Para que serve o cajado? É para afastar os lobos, mas também para puxar as ovelhas. E se precisar dar uma pancada na cabeça da ovelha, ele dá. Porque ele sabe o que é melhor. E o propósito maior, ele tem que ser cumprido. E o Senhor, ele age nas nossas vidas desta maneira. Nós não temos a liberdade de andarmos por caminhos que nós queiramos. Nós temos que seguir o nosso mestre, nós temos que seguir o nosso Senhor. Nem sempre os profetas assinalaram para nós a distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles não entendiam isso, eles falavam como um todo, porque eles não conseguiam enxergar, porque a visão deles era turva ainda. A revelação do Novo Testamento, ele vem a partir do Antigo. Por isso que eu falo, a gente tem que primeiramente ter um entendimento, pelo menos superficial, do Novo Testamento. Você tem que ler os evangelhos, tem que ler as cartas paulinas, tem que ler tudo. Pode até pular inicialmente Apocalipse, vai até Pedro, João, Judas, e aí você tem que começar a ler de Gênesis, porque quando você começa a ler de Gênesis, você começa a entender as coisas que estão acontecendo lá no Novo Testamento dentro do Antigo, a partir do Antigo. Mas nós temos isso, mas os profetas não tinham. Os textos eram muito fragmentados, eles não tinham cartas de outros profetas nas mãos para comparar, não, eles trabalhavam com a inspiração do Senhor, e havia esse tipo de dificuldade. Algumas vezes eles eram impelidos pelo Espírito Santo a escrever sobre o período de Cristo crucificado, como foi o caso de Isaías, e outros falavam sobre o reino de Cristo nos últimos dias, sem importar com isso, porém, suas mentes salientavam o Cristo crucificado, ou então o Cristo reinante, um ou outro. Eles falavam de Cristo, Eles tinham dificuldade? Tinham. Não conseguiam separar? Não conseguiam separar. Vamos prestar atenção aqui, gente. Deixa a fofinha para lá, só eu olho para ela. Tá? Eles falavam de Cristo, seja crucificado, seja um Cristo que reinava. E eles misturavam essas informações. E que conforme nós vamos lendo a palavra, nós vamos separando. Opa, isso é para cá, isso é para cá, isso é para cá, isso daqui.
Eu acredito que eles, os profetas, eles tinham muita dificuldade para lidar com isso. Porque eu tiro por mim assim, uma hora, um dia eu senti necessidade de ali orar por uma pessoa, eu falei, não, eu sei lá o que isso vai causar. Depois eu saí dali me perguntando, mas que tipo de cristão você é? Que Deus te dá uma ordem que não fala. É o mesmo questionamento. Ele tinha que dizer uma coisa que ele nem sabia o que ele estava dizendo. Eu nem sabia por que eu tinha que ir orar para aquela pessoa, mas eu não fui não. Por isso aí, pastor, por esse medo. É isso que traz. É muito difícil para o Senhor.
Mas é difícil. E esses homens, eles não tinham a possibilidade de estar num lugar como nós estamos, em que você pode conversar ou falar. Eles eram homens que eram tipificados como estranhos. Entendeu? Uma figura como essa de pessoas que começavam a falar de um futuro. Você fala assim... Porque enquanto a pessoa fala de coisa boa, todo mundo quer. Se eles começassem a falar assim, ah, vai ter riqueza, entendeu? O problema é que eles só falavam de morte, só falavam de sofrimento. E aí os caras falam assim. Tem uma passagem... de Segunda Reis, ou primeira, acho que é Segunda Reis, eu não lembro muito bem a história, mas eu lembro que tinha o rei de Judá, das tribos do sul, o rei das tribos do norte, e mais um rei ímpio, e eles estavam indo atacar, se não me engano, é os sírios. E aí ele pega e pergunta, vamos, a gente não pode consultar alguém? É uma das passagens mais complicadas, para mim, pelo menos. E aí ele fala assim, olha, tem um profeta, mas ele só fala... contra, e os outros profetas, evadir, vitorioso, glória a Deus, jogava água para cima, fazia as coisas, traz esse cara, e aí ele vai, o mensageiro fala assim, olha, todo mundo está falando que vai dar certo, não vai ser do contra, aí ele vai lá, e aí profeta, não, pode ir, ixi, tem uma expressão lá em Minas, que falava assim, é macuco no borná, é um passarinho, né? Quando eles pegavam os passarinhos para se alimentar e colocavam dentro do saco, macuco no borná, não tem como sair. E aí o rei olha e fala assim, ei, você está falando isso aí, fala a verdade, cara, para com isso aí, para de enrolar. Aí o rei nem acabou de falar, ele vai morrer, eu vejo destruição, eu vejo o povo. Ele olha para ele assim, prende ele agora, esse cara vai ficar preso com pão e água e não sei o que e tal, isso. Mas essa é a visão. Quando nós falamos desse cristianismo, desse evangelho hoje, em meio a cristãos, os caras falam assim, ei pessimista, ei radical, ei isso, ei aquilo. Por isso que eu falei para vocês, pensa um pouquinho sobre aborto. Tem uma matéria que tem na faculdade teológica, que ela é muito interessante, chama Ética Cristã, em que leva você a pensar sobre determinados assuntos, e que em certo momento você é totalmente contra. E aí você começa a convocar alguns agravantes. Aborto é proibido? Ah, é! Aí você começa a falar, mas e nessa situação? E nessa situação? E nessa situação? E você vai agravando, chega uma hora que você fala assim, e agora? E agora? Põe o como? Ética cristã. Nós temos que pensar nos assuntos que a sociedade nos apresenta.
Pastor,
fale, querida.
Eu acho que eu já ouvi falar que, uma expressão que o profeta Jeremias... Ele é chamado de profeta chorão.
Chorão.
Porque praticamente, acho que a gente pode taxar isso, que o profeta Jeremias, durante todo o ministério dele, ninguém ouviu ele. Tudo que ele falou, todos os recados de Deus, ninguém ouviu. E eu já fiquei pensando, gente, imagina, a gente que às vezes fala a palavra de Deus para um amigo que, né? E ninguém tem aceitado durante a vida dele inteira, ninguém aceitou as palavras que saíram da boca dele. Então imagina, ninguém te ouvir, você falar, seu ministério inteiro, e as pessoas não recebem suas palavras. Então ele teve uma vida muito que ninguém ouve.
Nenhum profeta foi ouvido. Nenhum profeta foi ouvido. Nenhum foi aceito. Nenhum.
Eu falo assim,
o agravante.
Eu vou colocar em prática. prática.
O agravante do Jeremias é que ele tinha, além de alguns que também tinham isso, ele via o futuro de uma maneira clara. Era como se, por exemplo, eu fosse pegar o evangelho para Rosângela e ela não quisesse, e eu visse que amanhã ela ia acontecer isso e aquilo outro, aquilo lá, destruição. Ele chorava porque ele via a situação. É um caso de Abacuque, ele via o que ia acontecer no momento posterior, em que ele via que não havia conversão e que aquele povo ia ser destruído, algo que o Senhor dá ao rei Josias, um dos últimos reis de Judá, antes realmente do cativeiro babilônico, em que aquele jovem, aquela criança de 12 anos, 13 anos, tal, começa a reinar, claro, com tutores, mas aí ele pede para trazer o livro da lei, e começa a ler. A hora que ele ouve aquilo, ele fica desesperado, ele fica impactado, chocado, ele rasga as vestes e começa a arrebentar os tronos, as potestades, os altares, porque ele fica chocado com aquilo. Foi um impacto forte nele. Nenhum profeta foi ouvido. Quando qualquer situação vai ser, mas eu mandei os meus profetas falaram. Não, eles não querem. Quando tem história do rico e Lázaro, não Lázaro lá do Novo Testamento, Lázaro do Antigo Testamento, em que morrem os dois, e um está numa boa e outro... Manda, anjo, não adianta, os meus profetas estão falando, e não ouve. E não ouve mesmo. É sobre Cristo. Nem seria necessário dizê-lo que o Novo Testamento está repleto. Nos quatro evangelhos encontramos Cristo vivo, falando e movendo-se entre os homens. Ai, pastor, como eu gostaria de viver naquela época em que eu podia ouvir Cristo, em que eu podia ver Cristo. Quando você pensa assim, quando você fala assim, é que nem, não é Felipe, você não te chama não, é que nem quando Felipe olha para Jesus e fala assim, mostra-nos o Pai, e Jesus olha para ele e fala assim, Felipe, eu estou com você há tanto tempo, você ainda fala para mostrar o Pai? Nós temos a figura de Cristo andando conosco dentro de nós, e mesmo assim a gente queria ter visto, queria ter... Como nós somos ingratos. Nos quatro evangelhos encontramos Cristo vivo, falando e movendo-se entre os homens. No livro de Atos, vemos Cristo sendo pregado, publicado e proclamado. Epístolas paulinas expõem, exaltam e explicam a pessoa de Cristo e suas realizações, mas do começo ao fim, do primeiro ao último livro da Bíblia, há um nome que está acima de todos os nomes, e esse nome é o nome de Cristo. O que a Bíblia significa para você? As Escrituras, para que ela serve? Só para vir no domingo? Será que a Bíblia nada representa para você senão um livro de bons preceitos morais e conselhos razoáveis, em que você só vai consultá-lo quando está passando dificuldade? Ou a Bíblia é onde você encontra Cristo? É ela uma Bíblia onde Cristo é tudo? A Bíblia para você, Cristo é tudo? Ou ela é parcial? Ou ela direciona você no que você quer? Caso contrário, digo que até o momento você tem usado a Bíblia com um propósito bem pobre. Você está agindo como um homem que, ao estudar o sistema solar, não se importa com o Sol, o centro mesmo desse sistema. Não admira, pois se a Bíblia é para você um livro enfadonho, porque nós não lemos com a devida reverência. Nós não meditamos, nós não estudamos, nós não pensamos. Nós não temos a leitura da palavra como uma prática essencial para as nossas vidas. Quando dá, a gente lê. Se não der, eu leio amanhã. Eu tenho batalhado com a minha filha em relação a... Ela está lendo a primeira vez a Bíblia completa. Aí ontem, na sexta para sábado, ela vai para casa da titia, passa lá. Você acha realmente que ela leu sem eu mandar? Aí hoje pela manhã eu falei assim, você leu a Bíblia? Ela falou, não. Por que ela não leu? Por que você não leu? Você leu a Bíblia hoje? Você acordou mais cedo para ler a palavra? Não precisa levantar a mão, eu li, entendeu? Não, pastor, eu já estou indo para a Dominical, é suficiente. Que pensamento sem vergonha, não é mesmo? Mas e quando a coisa pega? E quando a luta aperta? Ah, Jesus, me ajuda. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é essencial para nós, porque ela revela-nos a Cristo. Um terceiro tópico em que Cristo é tudo, ou deveria ser. Cristo é tudo na religião de todos os crentes verdadeiros. Nós vamos iniciar, nós temos ainda 10 minutos. Cristo é tudo na religião de todos os crentes verdadeiros. Se Cristo ele não é tudo na sua vida, algo está errado. É hora de você parar para pensar um pouquinho sobre a sua salvação. Compreendamos que Cristo é tudo na religião de todos os verdadeiros crentes da terra. Eu não falo mais de ímpios, não falo mais de pessoas que não confessam Cristo, eu estou falando com crentes verdadeiros, que renderão graças igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como único Deus. Ao mesmo tempo, vejo provas claras nas Escrituras que Cristo é revelado como Verbo, por meio de quem o amor de Deus pelos pecadores se torna manifesto. Aonde aparece a revelação de Cristo como Verbo? João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, era no sentido não que foi no passado, desde o passado ele continua sendo. A encarnação e a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário servem de grande pedra de esquina que dá forma e estabilidade ao plano inteiro da salvação. Cristo é tudo porque ele é o nosso Salvador. Através do seu sacrifício nós temos a justificação dos nossos pecados. Cristo também é o caminho, ele é a porta, o único mediador, o qual nós podemos nos aproximar de Deus. Não há uma forma que você possa se aproximar de Deus se não for através de Jesus Cristo. E para as pessoas, quando você fala isso, é soberba, mas não é. Não tem como alguém que não tem Cristo no coração verdadeiramente chegar a Deus. Não tem. Não é porque ela confessou Jesus, ou tem uma carteirinha de igreja, ou foi batizada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. É simplesmente o cumprimento de instruções. Mas o cumprimento de instruções não atesta que você é nada. Nada. Essa semana eu fui lá tentar resolver no Banco do Brasil um problema lá da titia com o negócio de imposto de renda, e aí a moça falou assim: mas quem é você? Eu falei: eu sou sobrinho dela, eu tenho aqui o número da conta, eu tenho isso, só precisa colocar um 013 na frente, você já via que é da agência. Não posso. Mas não posso. Não adianta, por mais que eu tentasse esboçar alguma situação, ela ia falar para mim assim: não pode. Ou você tem uma procuração, ou você atrás. A situação com Deus é a mesma. Não adianta você falar assim: não, mas eu sou filho de Deus, eu fiz. Não tem isso. O único pré-requisito válido chama-se ter Cristo dentro do coração e ser um cristão verdadeiro. Você entende como nós estamos numa situação extremamente delicada? Em que, se você não tem Cristo no coração verdadeiramente, não estou falando que você é santo, que você é perfeito, que você não peca, não estou falando nada disso. Porque se assim fosse, toda a humanidade, de Adão para frente, todos iriam perecer. Talvez se salvasse Enoque, que Deus levou para si, talvez, entendeu? Mas a humanidade inteira, ela seria despejada dentro do inferno e não sobraria nenhum. Nós estamos onde estamos pela graça e misericórdia do Senhor, e apenas isso. Cristo, ele é a raiz na qual precisam ser enxertados todos os pecadores eleitos. A videira verdadeira é Cristo. Há ramos que não quiseram, que alguns judeus não quiseram, e nós somos enxertados dentro da videira, para que nós, a partir da sua seiva, a partir da sua alimentação, do teu espírito, nós possamos crescer nele e fazer alguma coisa. Sem ele, esquece. Cristo é o único lugar onde podem reunir-se Deus e o homem, entre o céu e a terra, entre a Santa Trindade e algum pobre pecador, pecaminoso descendente de Adão. Sem Cristo não haveria o sacrifício. Sem Cristo não haveria a possibilidade de Deus habitar dentro do homem. Então Cristo, ele é tudo para os crentes verdadeiros. Foi a Cristo que Deus Pai selou e nomeou para transmitir vida eterna e uma humanidade a uma humanidade morta. João 6:27. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Alguém, por gentileza?
Trabalhar não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu ser.
Duas informações importantes, pelo menos duas. E aí nós vamos de trás para frente. Deus confirmou a presença de Jesus Cristo dentro de nós através do seu selo. E aí você tem que imaginar a figura de um rei. João capítulo 6, verso 27. Você tem que imaginar a figura de um rei com aquele sinete real que quando ele mandava uma correspondência, ele derramava aquela cera e aí ele pegava e colocava aquele selo. Só ele tinha aquele selo. Às vezes era um selo que era um negocinho, às vezes era só o anel. Só o anel. Era a confirmação. A segunda parte muito importante é que Deus fala para a gente não trabalhar pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestuário necessário, vos serão acrescentadas. Deus não espera que você seja devoto dele ou discípulo dele passando fome. Não vai acontecer isso. Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que as nossas necessidades básicas, elas precisam ser supridas. Básicas. E eu digo de novo, ele não promete o filé mignon diário de cada dia, mas ele promete o pão nosso de cada dia. E nós ficamos atrás de tantas coisas. Falava com Rosângela ontem. Nós nos preocupamos com tantas coisas, quando o mais importante nós não fazemos. Nós não fazemos. As pessoas, elas se preocupam com shows, se preocupam com marchas. Vai eu de novo falar da marcha. Se preocupa com isso, com os evangelismos, e não tem um tempo devocional em casa. As pessoas não têm um tempo com a esposa, com o filho, com o marido, com isso. Não tem tempo. Eu acompanho, não é um, nem dois, nem três pastores que tenham numa vida desesperada, em que precisa fazer um evento, precisa pregar, precisa fazer, como se aquilo fosse um desespero. E as pessoas não vivem. Elas não vivem. Em que a pessoa acorda 5 horas da manhã, e se ela não for até as 2 da manhã, ela não, eu vou em pecado. Que é a mesma ideia da igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, reunião disso, reunião daquilo, se faltou alguma, você vai para o inferno. Nós corremos atrás de uma coisa em que o básico não é feito. Deus, ele não está pedindo nada demais para a gente. Ele só quer o quê? Que a gente faça o básico. Por isso que ele fala, eu vou resumir a lei para vocês. Sabe, essa tonelada de mandamentos, essa tonelada, eu vou resumir para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor. Eu tenho falado pelos cultos, falamos de enfermos, pega o telefone e fala assim, irmã, Lourdes, você não veio hoje, você está bem? Como é que você está? Está tudo jóia? Posso ajudar você em algo? É isso que Deus quer. Ele não quer que você venda todos os seus bens, vá para a África. Não é esse o propósito inicial. O propósito inicial é coisa simples.
Pastor, nesse versículo que você falou, você rapidinha, me veio na memória acho que é João 4, né? Lá que Jesus está lá junto ao poço, tá aquele sol quente, ele estava meio cansado. E aí os discípulos foram comprar pão. E aí chegaram e tudo, e aí insistindo para Jesus comer, aí Jesus falou, a minha comida comida é fazer
a obra do meu pai, a vontade do meu pai.
A minha comida é fazer a vontade do meu pai, cumprir a missão que ele me designou. Acho que faz ligação específica, né?
Toda palavra ela é ligada mesmo. Toda, Menisa, toda palavra ela é interligada. Então, quando você lê, a gente tem meditado em João, para mim tem sido extremamente interessante, porque eu vejo as ligações dos versículos, a ligação das palavras, porque tudo é cumprimento de uma coisa cumprindo a outra. A gente não vê na palavra divergências. A gente vê uma coisa completando a outra, completando a outra, completando a outra. Nesse episódio que você está citando, Jesus Cristo se apresenta à mulher samaritana falando como ele como a fonte de águas vivas. Quem vem a mim, de maneira nenhuma terá mais sede, não precisa mais. E ela fica pensando, mas e o balde? Cadê o seu balde? Não é balde, filha, acorda. Eu não estou falando disso. E a gente fica assim, essa preocupação, esse é o problema, a pré-ocupação. Você se ocupa antecipadamente com algo que já está feito, está definido. Então, algum de vocês, não me comparando com Cristo, mas algum de vocês ligou para mim para perguntar: pastor, hoje tem culto dominical? Por que não? Por que que o Felipe daqui é o que mora mais longe? Você ligou para mim, mano? Pastor, vai ter dominical? Por que que você não ligou? Gente, a gente confia num ser humano pecador como eu, numa situação tão banal como essa, e a gente não confia no Senhor em relação ao que Ele promete. Você vê como é doida a coisa? Eu, quando chega a hora do almoço, eu não vou lá falar: ei, Rosângela, você vai fazer o almoço para mim? Tem comida na despensa? Eu não preciso fazer isso, porque eu sei que ela sabe o que tem que fazer. Nós temos que começar a agir dessa maneira com o Senhor, simples assim. Esquece as coisas complexas, se fixa nas coisas mais simples. Quando nós nos fixamos nas coisas mais simples, a coisa vai mais fácil. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós temos visto que o Senhor é tudo, mas temos dificuldade, Pai, em viver esse tudo. Temos dificuldade, Pai, porque nós olhamos para as coisas naturais de uma maneira de confiança. Nós confiamos, Pai querido, que o nosso salário, seja como funcionário, seja como aposentado, ele vai estar lá no nosso, na nossa conta. Nós acreditamos que quando nós vamos à igreja, o nosso pastor também estará lá. Nós acreditamos, Pai, que se nós formos no posto, nós teremos combustível para colocar, mas temos dificuldade quando não se trata sobre o sobrenatural do Senhor, Pai, e nós queremos pedir perdão a Ti. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor gere em nós a Tua confiança. Se o Senhor não gerar a Tua confiança em nós, nós continuaremos achando e dependendo de coisas humanas e situações humanas para nós vivermos, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais e mais, em nome de Jesus.